Começa agora na Novo Tempo mais um programa A Arena do Futuro. Como é bom poder te receber para abrirmos a palavra do Senhor, essa palavra que jamais volta vazia, essa palavra que nos dá esperança, essa palavra que nos dá certeza e nos prepara para tudo aquilo que está por vir. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. Hoje, nós vamos seguir entendendo um pouco mais sobre os sinais do Apocalipse para o fim. É isso. Nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus falando de sinais no mundo político, no mundo social, no mundo religioso e também na natureza. Mas, em um momento do sermão, Jesus encontrou na história um tempo que a humanidade já viveu e que vai voltar a viver. Para saber mais, fica comigo, porque a Arena do Futuro já começou.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E aqui na Novo Tempo, nós gostamos que vocês aprendam mais sobre a Palavra de Deus, porque tudo aquilo que nós preparamos aqui com muito carinho é para que você tenha uma experiência profunda com o Senhor, com a Sua Palavra, que é a revelação que Ele nos deixou. É por isso que eu sempre ofereço para vocês materiais dos mais diferentes possíveis para que você entenda e compreenda aquilo que Deus tem para a sua jornada. Hoje, eu quero te apresentar, mais uma vez, a revista Esperança Apocalipse. Esta revista aqui trata dos principais temas do último livro da Bíblia, que é o livro que fala sobre a revelação de Jesus para cada um de nós. Bom, entender o Apocalipse é preparar-se para tudo aquilo que está por vir. Olha esse aqui, ó, uma besta que sobe da terra. Esse tema aqui é surpreendente, hein? Se você não sabe mais sobre a besta que sobe da terra, é só você pedir essa revista que nós vamos enviar gratuitamente aí para a sua casa. Bom, mas a sua pergunta é, pastor, o que eu faço então para receber esse material? É bem simples. Você pode mandar uma mensagem para nós no WhatsApp. Anota aí, 12 98244 4449. 12 98244 4449. Ou também, você pode entrar no nosso site. E o endereço é novotempo.com/escola-bíblica. Vou repetir, novotempo.com/escola-bíblica. Esta página onde você vai encontrar Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Então você procura a revista Esperança Apocalipse ou outra que você tenha interesse e queira aprender. Então você acha a revista Esperança, você tem que escolher a revista e você tem duas opções. Você pode baixar em PDF ou receber pelo correio. Você escolhe aquilo que é melhor para ti. E vai chegar gratuitamente aí na sua casa, tá? Porque tem gente que às vezes me pergunta assim, pastor, eu já vi você falando lá na televisão para a gente receber o material, mas eu tenho medo de pedir e depois vir um boleto para eu pagar. E aí eu não queria pagar porque eu estou sem condições. Não, não tem problema. Não vai ter que pagar nada, não vai chegar boleto nenhum, porque aqui na Novo Tempo nós temos o apoio dos Anjos da Esperança, que possibilitam que eu envie esse material gratuitamente para você. Então é só pedir o seu material. Pede aqui, por exemplo, pelo correio, preenche o seu cadastro e vai chegar aí na sua casa, tá bom? Segundo convite que eu tenho para você é continuar acompanhando o programa Arena do Futuro no YouTube. Então você vai lá no YouTube e digita Arena do Futuro e você vai chegar no nosso canal, onde temos mais de 1.200 vídeos à sua disposição para que você possa entender e compreender ainda mais o amor, a graça e a bondade do Senhor Jesus. Estes materiais aqui podem ser compartilhados também. Então você tem um amigo, um parente, alguém que você gostaria de estudar a Bíblia com essa pessoa, e fala assim, eu queria tanto que ela entendesse e aprendesse mais sobre a palavra do Senhor, você pode compartilhar o nosso canal ou compartilhar os vídeos, porque estão todos os programas inteiramente à sua disposição. Tudo certo? Então, dito tudo isso, estamos prontos para continuar o tema de hoje. E eu digo continuar, porque esse tema aqui é a parte 2. O programa anterior, nós tratamos da parte 1. Então, se você quer depois acompanhar a primeira parte porque você não viu, pode ir lá no YouTube ou no NT Play, tanto faz. E você vai ter, então, os Sinais do Apocalipse parte 1. E hoje vamos para os Sinais do Apocalipse parte 2. Eu tenho aqui nas minhas mãos a minha Bíblia. Espero que você tenha também aí a sua Bíblia, porque no programa Arena do Futuro tudo começa na palavra. Quando falamos sobre os sinais do Apocalipse, estamos falando sobre o fim. E olhando para a Bíblia, existem mais ou menos 1.500 textos que falam sobre o fim do mundo. Esta é uma realidade da palavra do Senhor. Nós não estamos vivendo em um mundo que nunca vai terminar, mas a Bíblia diz que esse mundo vai ter sim o seu fim. Mas esse fim, ele não é nada desesperador para aqueles que estão ao lado do Senhor. Mas para aqueles que não decidem, para quem não escolheu viver ao lado de Cristo Jesus, o fim do mundo é realmente assustador. Mas eu agradeço a Deus porque você já escolheu, porque você decidiu. Então não precisa ter medo nenhum. Você pode viver com certeza e esperança de que Deus está cuidando de todas as coisas. Deus seja louvado por isso. Se hoje você está triste, não deixe a tristeza tomar conta do seu coração, não. Porque o melhor está por vir. A certeza que temos na palavra de Deus é que tudo vai terminar bem. E isso significa que um dia estaremos com o Senhor na glória por toda a eternidade. Então, enxuga os teus olhos, engole o choro, levanta a cabeça e recebe a promessa do Senhor. O mundo caminha para o seu fim. E para quem está com o Senhor, o fim significa libertação. É o ponto final da tragédia, da dor, da morte, da maldade. E o começo de uma eternidade perfeita. E é isso que Deus tem para você, é isso que Ele quer para a sua vida. Quando a Bíblia fala do fim, ela não apenas diz que o mundo vai acabar, mas Jesus também cuidou em deixar para os seres humanos algumas provas, algumas indicações, algumas advertências ou alertas para que nós saibamos exatamente qual é o tempo da história que estamos vivendo. Por exemplo, lá em Mateus 24:3, Jesus estava saindo do templo com os seus discípulos. E ele fala para os discípulos que aquele templo iria cair. Os discípulos ficam preocupados e então perguntam para Jesus que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos ou do final dos tempos. E é a partir desta pergunta que Jesus então faz um sermão profético aos discípulos, falando de sinais no mundo político, que são as guerras, os rumores de guerras, fala de sinais na natureza, como terremotos, pandemias, fala de sinais no mundo religioso, falsos cristos, falsos profetas, e fala também de sinais no mundo social. Por falar no mundo social, Jesus encontrou um momento da história onde a humanidade já viveu aquilo que vai voltar a viver. Jesus olha para o retrovisor da vida para dizer assim: vocês querem saber o que vai acontecer no fim? Dá uma olhadinha para trás. E para que trás é esse aqui que nós devemos olhar? Olha aqui, ó. Mateus 24:37. Jesus diz assim, olha: pois assim como foi nos dias de quem? De Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, se você quer entender aquilo que vai acontecer no fim, está dizendo Jesus, olha para Noé. Entenda o que aconteceu com Noé. Veja o que foi lá. Então, a repetição da história vai acontecer. Isso se torna importante para nós, porque a história de Noé é uma história muito bonita. Ela tem uma musicalidade, né? Os animais, dois a dois, que entram na arca, a água caiu, a arca subiu, e depois vem o arco-íris, e como Deus cuidou de tudo, e Noé foi preservado, os animais que estavam lá dentro da arca. Eu lembro quando as minhas filhas eram pequenas, eu tinha um livro sobre a Arca de Noé, a história de Noé, e era um livro meio 3D, você abria a página assim, as figuras assim, saltavam para fora, e tinha assim uma Arca de Noé, e o Noézinho sorrindo, e um leãozinho numa janela, a girafinha na outra janela, e todos os animais estavam felizes porque estavam dentro da arca, e nós achamos muitas vezes que a história de Noé fica só para crianças. Mas, pelo que lemos aqui agora, você não pode considerar Noé apenas como algo para crianças, porque tem a ver com os momentos finais da história. Estamos falando de eventos finais. Ou seja, Noé não pode ficar apenas para as crianças. Noé também é uma reflexão para toda a igreja, para os adultos, para aqueles que amam a palavra. Porque quando eu entendo Noé, eu entendo aquilo que vai acontecer. E o que aconteceu nos dias de Noé? Um mundo que estava cada vez mais longe da palavra de Deus. Um mundo que estava em declínio moral. Um mundo que não queria mais saber o que era a vontade do Senhor e vivia de acordo com as suas paixões, desejos, com a inclinação do coração. O coração humano é enganoso. O coração humano, ele tem uma tensão para o pecado, para o erro. Então, se eu não me policiar, se eu não me refrear, eu me afundo no pecado. É para lá que eu vou. E não sou só eu, não. Todos nós. Porque esta é a nossa tendência. Essa é a nossa trajetória. Quando a humanidade deixou de lado a vontade do Senhor, ela se afastou tanto, 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 que a Bíblia diz que Deus, antes de mandar o dilúvio, ele olhou para a terra e ele se arrependeu de haver criado o homem. Era tanto pecado. Era uma humanidade que estava tão imoral que Deus compreendeu que não tinha outra coisa a fazer senão começar de novo. E a volta de Jesus é a mesma coisa do dilúvio do passado. Uma humanidade que vai ficar cada vez pior. Até um ponto que Deus vai entender que precisa interferir na história. Voltar, porque do jeito que está, está insuportável. Este é o quadro. Esta é a tendência do mundo. A moralidade caiu. As pessoas se afastaram completamente do Senhor. Agora, se isso aconteceu nos dias de Noé, como está hoje a situação do nosso mundo? O que é que vemos na sociedade à nossa volta? O que é que nós percebemos? Veja só. Nós temos alguns dados que são estarrecedores. Por exemplo, na América, 30% de todos os nascimentos ocorrem com bebês fora do casamento. Ou seja, o pai e a mãe, eles não têm compromissos. Nós estamos falando de 3 bebês em cada 10 que nascem na América, nascem muitas vezes em casais que não são casados, que eram amigos e tiveram algum momento juntos, ficaram. Muitas vezes são adolescentes que estavam estudando, que ainda não têm nem maturidade, nem experiência, nem forças para criar uma nova criança, um novo bebê. Isso aparece lá. Porque a moralidade caiu, porque se banalizou o casamento, a sexualidade, que é um presente de Deus, mas que virou como algo qualquer. Todas as vezes que o ser humano anda na contramão de Deus, uma hora ou outra ele bate. E bate de frente. E algumas dessas batidas são terríveis. Algumas dessas batidas, assim, arrancam um pedaço da vida. Trazem tristezas onde não era necessário. Traz problema onde não era preciso ter problemas. Deixa eu te dizer uma coisa. É agora de coração a coração. Muitas vezes eu sou procurado por pessoas que pedem para eu orar por milagres. E eu oro por essas pessoas. Elas pedem uma intervenção de algo que eles estão precisando e que não conseguem fazer por si mesmas. Eu sei. Mas sabe que muitos desses milagres que as pessoas pedem são milagres que elas não precisariam pedir se tivessem vivido de acordo com a vontade do Senhor. São milagres para corrigir os nossos problemas. São milagres para acertar as bobagens que nós deixamos para trás. Então, Deus quer te poupar disso tudo. Deus quer te livrar disso tudo. E o que você precisa fazer? A partir de hoje, viver de acordo com a vontade do Senhor. A moralidade está caindo, você está vendo. Mas se você quer ir na contramão do mundo e viver favorável nas mãos do Senhor, você vai estar protegido. Ah, deixa eu dizer uma coisa. Nós temos o WhatsApp do Arena do Futuro. E se nesse momento você está tomando uma decisão e quer pertencer ao povo de Deus na terra, se você quer passar pela experiência do batismo, se você quer procurar uma igreja adventista mais perto da sua casa, se você quer um conselho ou você quer uma oração, escreve agora para nós. Eu estou com o telefone aqui ligado. A nossa equipe está esperando a sua ligação. O número é 12-98-224-0616. Vou repetir. 12-98-224-0616. Envie a mensagem para nós agora. Se conecte conosco, porque nós queremos te ajudar nesta caminhada. Não é apenas nascimentos fora do casamento, mas também o aumento de divórcios. A taxa vai crescendo cada vez mais. De 1970 para cá, 40% de crescimento no número de divórcios. E vai se aumentando cada vez mais. A cada ano, mais pessoas entram no casamento com o pensamento assim, ó, eu estou casando agora, mas se não der certo, eu divorcio. Perdeu-se a ideia de casamento é para sempre. Perdeu-se a ideia dos laços que devem ser estabelecidos e se criou uma tal de incompatibilidade de gênios e outras coisas que são colocadas como desculpas. Infelizmente, as pessoas estão cada vez mais engrossando a fileira dos divórcios. Nenhum divórcio é simples. Todos causam danos, todos deixam feridas. É uma sociedade que vai cada vez mais se afastando do plano e do propósito de Deus. Vai deixando de ouvir a voz do Senhor. E com isso, nós estamos exatamente caminhando para os dias de Noé. É a violência que cresce, o medo, as incertezas. Você sai de casa de manhã e não sabe se volta, não sabe o que vai acontecer. Mas o que podemos aprender de Noé que tem a ver com os nossos dias? Eu trouxe algumas lições para vocês. Lições que eu tiro primeiro para a minha vida. Lições que falam ao meu coração e que agora eu espero que falem também ao seu coração. Quando eu olho para Noé, a primeira lição que eu tiro é que os propósitos de Deus sempre se cumprirão. Ou seja, aquilo que Deus falou que vai fazer, Ele fará. Ele faz, Ele cumpre. Quando Noé começou a pregar sobre o dilúvio, ele falava para o mundo de uma chuva onde as pessoas nunca haviam visto ou ouvido falar de chuva. O dilúvio inaugurou a chuva no mundo. Era completamente diferente o sistema que Deus tinha para irrigar a terra. Mas Noé advertia as pessoas de que água cairia do céu. E quem ouvia Noé pregar pensava assim, esse homem está completamente louco. Ele está falando algo que é impossível, é improvável, a ciência não explica. Não tem nada a ver. Embora as pessoas não conseguissem acreditar, Deus havia dito que o dilúvio viria. E como os propósitos de Deus sempre vão se cumprir, o dilúvio veio. Tem gente hoje que ouve a promessa da volta de Jesus e pensa assim, ah, nunca ele vai voltar. É engano. Ele vai voltar sim, porque os planos de Deus sempre vão se cumprir. Você querendo ou não, estando preparado ou não, Jesus cumprirá a promessa da sua volta. Como foi no dilúvio, será no fim. No dilúvio, as pessoas duvidavam e questionavam. No fim, as pessoas duvidarão e questionarão. Mas o dilúvio veio, como Jesus vai voltar. Então, se não há nada que você possa fazer para mudar a realidade da volta de Cristo, você tem que se preparar. Você não vai mudar o fato. Você vai mudar a sua postura diante do fato. Como é que você estará diante da volta de Jesus? E eu agradeço a Deus porque você está aqui nesse momento. Porque você pode se preparar para tudo aquilo que está por vir. Noé tem tudo a ver com o fim. Mas não é apenas essa lição. Tem uma outra que quero deixar com você. A segunda lição é que os ponteiros do relógio de Deus, eles são diferentes do ponteiro do nosso relógio. E eu quero dizer de ponteiro. Eu quero dizer que o tempo de Deus não é o tempo do ser humano. A contagem de tempo de Deus não é a mesma contagem do ser humano. Por exemplo, Noé pregou por 120 anos. E alguém pode pensar assim, pastor, foi muito tempo, né? Demorou demais. Do dia que Deus avisou Noé que viria o dilúvio até a vinda do dilúvio foram 120 anos. Então você vê que o tempo para Deus não é como o tempo para nós. E eu digo isso porque há pessoas que falam assim, pastor, Jesus não está demorando demais para voltar? Já são 120 anos ou mais que estamos pregando aí o mundo sobre a volta de Jesus, já passamos Noé e Jesus ainda não voltou? Será que ele vai voltar mesmo? Não se engane. A primeira lição diz que os propósitos se cumprem. E a segunda diz que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu creio que o dilúvio veio no tempo certo. No momento que deveria ele vir, ele veio. E o mesmo acontecerá com a volta de Jesus. No momento que Jesus deve voltar, ele vai voltar. No momento exato que ele tem que retornar, ele vai retornar. E se Cristo ainda não retornou, isso é algo que eu e você precisamos parar para pensar da seguinte perspectiva. Estamos no tempo da graça. Ou seja, ainda é possível aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se ele tivesse voltado ontem, pode ser que alguns de nós que estamos aqui agora acompanhando o programa Arena do Futuro estivéssemos completamente perdidos. Mas porque você está aqui agora e pode tomar uma decisão, a partir de agora você está salvo. O senhor está salvo, a senhora está salva. Porque Deus deu essa oportunidade para você. Então, o atraso aparente, que na verdade não é atraso, mas a demora aparente, que na verdade não é demora, é Deus ainda esperando você aceitar. É Deus dizendo que falta a sua entrega, falta a sua decisão. Mas Deus seja louvado, porque já não falta mais. Porque eu sei que você está tomando uma decisão agora. Eu sei que você está dando um passo de fé e Deus seja louvado por isso. Mas vamos seguir. Tem mais algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. Terceiro, somos diferentes, mas estamos no mesmo barco. Como os animais na arca eram diferentes, eles somente podiam ser salvos dentro da arca. O que eu quero dizer com isso é que Deus estabeleceu uma arca nos nossos dias. E essa arca chama-se igreja. Igreja é o local onde Deus estabeleceu para te proteger de tudo aquilo que está à sua volta. Igreja é o local que Deus criou para que você faça parte do corpo de Cristo na terra. Igreja é o local onde você abastece a sua vida espiritual, onde você aprende e se aprofunda na palavra de Deus, onde você tem a comunhão dos irmãos, onde você dá apoio àqueles que estão fracos e recebe apoio quando você está fraco. A igreja é o plano de Deus, sim, na terra. Eu ouço pessoas dizendo assim: pastor, Jesus sim e igreja não. Mas esquecem que igreja é o corpo de Cristo. A igreja foi estabelecida por Cristo na terra. E ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então não me diga que você pode ter a mesma espiritualidade fora da igreja do que você teria dentro da igreja, porque você vai ter muito mais dificuldades em se manter saudável na espiritualidade fora da igreja. É muito mais fácil dentro do povo de Deus. Os animais tinham necessidades diferentes, assim como na igreja somos pessoas diferentes. Mas é dentro da arca que os animais estavam salvos e é dentro da igreja que você vai se manter salvo. Eu não estou dizendo que a igreja salva, porque quem salva é Cristo, é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, porque o salário do pecado é a morte e foi a morte de Cristo, no meu e no seu lugar, que nos dá agora a certeza da salvação, mas a igreja é parte deste plano para que você esteja conectado à videira verdadeira, que é Cristo Jesus, e dê muitos frutos. Então, é dentro da arca, é dentro da igreja que você tem que estar. Então, procura a igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Agora, não é depois, é hoje. Vá lá. Presente-se, vá a um culto, una-se ao povo de Deus, congregue para que você se fortaleça ainda mais e se prepare para tudo aquilo que está por vir. Mais uma lição que eu deixo com vocês é: planeje o futuro. Noé começou a construir a arca antes de chover. Quando nós sabemos os eventos finais que estão por vir, a minha preparação espiritual deve começar agora. Não dá para deixar para depois. Porque a própria história do dilúvio mostra isso para nós. Noé pregou 120 anos. E teve gente que ouviu e não aceitou. Aí, quando Noé entrou na arca, o anjo veio e fechou a porta. E lá ficou Noé, a sua família, os que aceitaram a mensagem, os animais que já estavam lá dentro. Somente eles sobreviveriam. Aqueles que zombavam de Noé olharam para o céu e viram as nuvens chegando. Começaram a ficar preocupados. Começou a dar medo, porque a tempestade ia vir. Nuvens cinzas, pesadas, densas no céu. Eles se desesperaram. E nessa hora, eles escolheram ir para a arca. Mas aí, já não dava mais tempo. A porta da arca estava fechada. O anjo fechou e ela não se abriria mais. Então, hoje é o dia de tomar uma decisão. Amanhã, a porta da arca vai se fechar. E infelizmente algumas pessoas vão querer entrar na arca no momento errado. Já não vai ser mais possível. Já não vai dar mais tempo. Então hoje dá tempo. Agora dá tempo. A hora é essa. Os sinais finais já estão apontando a nossa proximidade para o fim. E tomar uma decisão é o que você pode fazer de melhor para a sua vida. Então nunca se esqueça disso. Você não tem nada no futuro. Você só tem o presente. Então é agora que você começa. A decisão de entrar na arca é nesse momento. Não dá para deixar para depois. O amanhã será tarde para aqueles que hoje ouvem a voz do Espírito e estão dizendo, não é comigo. Quinta lição, você pode fazer algo grande, não importa a sua qualificação ou a sua idade. Noé não era um especialista em construir arcas, mas nas mãos de Deus, ele construiu uma arca que suportou o dilúvio. Eu paro para pensar, por exemplo, o Titanic, construído por profissionais, terminou no fundo do oceano. A arca, construída por um armador, construída por um leigo, não sabia nada disso. E ela terminou a sua jornada. Ela foi preservada por Deus, porque estava a bênção do Senhor por trás. Ela perseverou diante da chuva porque foi Deus que conduziu tudo isso. E se você se coloca nas mãos de Deus, você pode fazer algo grande para o Senhor, você pode fazer algo significativo para Deus. Ele pode te usar poderosamente e você ser uma influência positiva para quem ainda não conhece a palavra. Talvez você viva hoje numa família onde ninguém ouve a palavra do Senhor, só você. Talvez você está aí sozinho, escutando a Arena do Futuro, vendo o Novo Tempo, ninguém sentado do seu lado. Não pare, continue. Coloque-se nas mãos do Senhor e Ele pode fazer uma grande obra na sua família por meio de você. Ele pode fazer uma revolução espiritual na história de toda a sua casa, por meio do seu testemunho, por meio da sua vida. Uma outra lição que eu deixo para você é: seja perseverante. Se o seu progresso é lento, não se desespere, persevere. Porque na vida espiritual, não ganha quem chega na frente, ganha quem chega no fim. E quando eu falo sobre perseverança, eu estou dizendo que nesta jornada, você vai tropeçar. E algumas vezes, você vai cair. Não deixe que o pecado te aprisione. Não pense que você foi tão longe que Deus não possa te resgatar. Não pense que você pecou tanto que Deus não possa te perdoar. Porque essa não é a mensagem da Bíblia. Deus, Ele tem um plano para você. Ele quer te dar salvação e eternidade. Vá progredindo. Não pare. Continue. Ah, pastor, eu caí, eu pequei. Arrependa-se do seu pecado. Decida abandonar o pecado. Confesse o seu pecado e abrace o perdão. Entendeu? Essa mensagem vem do céu para você. Talvez você, hoje à tarde, fez algo que não deveria ter feito. Ou ontem você fez algo que está te atormentando, a consciência está te acusando. Saiba que você pode ter em Deus perdão. Se você quer dar um passo de fé. Se você quer preparar-se para os eventos finais, se você entendeu que os dias que vivemos são os dias de Noé, Jesus falava do futuro, mas nós falamos do presente, porque aquilo que foi já está acontecendo, e significa que Cristo está às portas de voltar. Se a sua decisão hoje é entregar a sua vida nas mãos desse Deus, eu quero te convidar a escrever para nós, 12 982240616. Vou repetir, 12 982240616. Vamos confirmar sua decisão com uma oração. Pai, nesse momento eu oro com cada pessoa que está comigo com os olhos fechados, buscando a Tua presença e a Tua face. Ajuda-nos a nos prepararmos, a sermos diferentes e entendermos que os sinais finais apontam para um mundo que está terminando e precisamos estar em pé diante do Senhor. Toma-nos em Teus braços de amor. São bênçãos que eu lhe peço e lhe agradeço no doce nome de Jesus. Amém.